Muito obrigado, Sra. Deputada Isaura Moraes. A próxima intervenção cabe ao PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra e demais membros do Governo. Aquela que é a posição de princípio assumida pelo PAN sobre o processo de extinção de freguesias e que foi empreendido pelo então Governo de 2013, sempre foi clara. Nós entendemos que este foi um processo que, em vários casos, foi feito a régua e esquadro, passando por cima da vontade das populações, dos órgãos locais, sem levar em conta as especificidades geográficas, territoriais, demográficas, históricas, sociais e até económicas. Apesar de podermos dizer que nem tudo foi mal nessa reforma, muito foi mal. Desde a anterior legislatura que temos vindo a defender a necessidade de se assegurar uma reavaliação caso a caso, que tenha em consideração aqueles critérios que foram ignorados em 2013 e que com equilíbrio, com responsabilidade, com avaliação técnica e política, se possa ponderar permitir a realização das correções necessárias para garantir quer uma melhor organização do território, quer uma melhor resposta de proximidade às populações. Nunca fomos favoráveis a que se passasse do 8 para o 80, de uma fusão, daquilo que foi uma fusão a régua e esquadro, para uma reversão a torto e a direito. Esta proposta de lei que aqui hoje discutimos, contrariamente até a outras propostas que já tinham sido lançadas à discussão previamente, não é uma proposta de lei de reversão, mas uma proposta de um regime de criação, extinção e modificação de freguesias que suprime até uma inconstitucionalidade que por omissão se tem verificado desde 2013. Esta proposta adota aquilo que entendemos ser um posicionamento intermédio, com mecanismos que garantem algum equilíbrio e responsabilidade, como é o caso da previsão de um procedimento exigente e do requisito referente à eficácia e eficiência da gestão pública, que exige que haja viabilidade económica ou financeira da nova freguesia e que, por isso, também evita situações de insustentabilidade. Mas entendemos que há aqui um equilíbrio também no travão que impede novas alterações nos três mandatos autárquicos seguintes à criação de uma freguesia. É uma proposta que evita aumento dos gastos públicos ao exigir a referida eficácia e eficiência da gestão pública e ao prever que o apoio técnico à nova freguesia deva ser assegurado quer pelo Governo, quer pelo município e não apenas pelo Governo, como sucedia no regime anterior. Ao colocar o poder de impulso da iniciativa nas mãos das autarquias locais e não da Assembleia da República, este regime traz um procedimento mais democrático, ainda que possa ser, tal como propõe o Bloco de Esquerda e bem, ir mais longe e permitir o envolvimento do direito dos cidadãos no processo. A este nível entendemos que é necessário fazer caminho na especialidade e estaremos também disponíveis para apresentar as nossas propostas. Deixamos apenas um alerta final para a necessidade de assegurar que esta reversão casuística da fusão de freguesias não signifique novamente, como em 2013, uma licença para que presidentes de junta possam desrespeitar a lei de limitação de mandatos. Para nós é claro que se um presidente de junta está a três mandatos consecutivos neste cargo, não deve concorrer a mais um mandato só porque a sua freguesia foi alterada no seu território e designação e por isso mesmo daremos entrada de propostas em sede de especialidade nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha. Cabe agora a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Faz favor.
Não. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Ministra Alexandra Leitão, Senhor Secretário de Estado Jorge Botelho, Em dezembro de 2012, quando a discussão do que viria a ser a Lei 11-A-2013, de 26 de janeiro, a senhora deputada Eurídice Pereira deu conta da preocupação do Partido Socialista face à iniciativa em apreço. Em vários momentos posteriores, afirmámos que esta lei necessitava de ser revisitada. Tantas eram as queixas das populações, queixas essas que se mantêm até aos dias de hoje. É bem conhecida de todos a atenção que o Governo Socialista tem dado ao poder local, reforçando a sua autonomia, os meios e as competências. Ao que se vem juntar uma iniciativa tão importante que permite a avaliação da reorganização dos territórios de freguesia, pretendendo com isso corrigir situações de claro prejuízo para as populações resultantes da reforma efetuada em 2013 à revelia das mesmas. Desde 2013 que existe um vazio legislativo que não permite criar, modificar ou extinguir freguesias. O Governo Socialista honrou o compromisso assumido com os autarcas de freguesia, ao entregar na Assembleia da República a proposta de lei número 68, no passado dia 20 de dezembro de 2020. Para além da iniciativa legislativa do Governo, deram também entrada aos projetos de lei 151 do PCP, 620 do PEV e 640 do Bloco de Esquerda, que com diferenças entre si, versam o mesmo assunto, apesar de algumas intervenções que ouvimos aqui hoje. Cabe agora aos deputados dar curso ao desenvolvimento do processo legislativo que, pela sua importância, merece um trabalho aprofundado, sem pressas e com a participação de todas as forças políticas, com assento neste Parlamento e com a audição das diversas entidades, desde logo os representantes dos órgãos do poder local, democraticamente eleitos, e que, por sua vez, deverão ouvir as populações, de modo que os processos que venham a ser entregues na Assembleia da República espelhem a salvaguarda e defesa dos verdadeiros interesses das populações. As juntas de freguesia são a presença mais próxima do Estado, junto aos cidadãos, e têm um papel que, em muitos casos e territórios, como no interior do país, ultrapassem muito a eficiência da gestão pública. Tem uma responsabilidade que se desenvolve de forma diferenciada e que se tornou muito relevante na época da pandemia que vivemos, que é a responsabilidade social de atender aos problemas da vida do dia-a-dia dos seus fregueses e que é tanto maior quanto maior forem esses problemas. Convém ter presente que as populações geram uma ligação muito forte com o território onde nasceram e onde vivem. Sentem-no como seu e há um sentimento de perda quando são tomadas decisões em relação a esses mesmos territórios, sem as ouvir e sem tomar em conta os seus interesses. Esta iniciativa do Governo tem especial importância, principalmente para as zonas do interior, que se viram privados da maior parte dos serviços públicos e que, no limite e por força da agregação, viram também encerrar a junta de freguesia, com todas as perdas que tal decisão acarretou. Neste momento, é urgente devolver a palavra às populações e aos órgãos por elas eleitos. Muitos autarcas já fizeram trabalho de casa e outros irão fazê-lo, de modo que, depois de concluído o processo legislativo que agora iniciamos, possamos apreciar as propostas que nos vão chegar, respeitando, dessa forma, a vontade política das populações. O Partido Socialista pretende reafirmar o seu respeito e consideração por todos os autarcas e, no caso específico, por todos os autarcas de freguesia, a quem o país tanto deve, que são a primeira porta a quem recorrem os fregueses e que muitas vezes se sentem ignorados. Manifestamos toda a disponibilidade para o trabalho que temos pela frente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Dolores Rosinha. A próxima intervenção é do CDS. Tem a palavra a Sra. Deputada Círia Meireles. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostava de começar a minha intervenção sobre os diversos projetos de criação de freguesias que hoje discutimos com uma palavra, que eu creio que é a palavra de ordem que preside, pelo menos a alguns deles, resta saber se presidirá a todos. E essa palavra de ordem é reversão. Reversão da reforma das freguesias de 2013. E sobre essa palavra de ordem, eu gostava de dizer que o CDS está contra a reversão da reforma, para sermos absolutamente claros e não haver equívocos. Nós estamos perante uma reforma que, como qualquer reforma, não terá sido perfeita, mas sim foi necessária e sim tem um balanço muito positivo do nosso ponto de vista, uma reforma que foi feita em 2013. 8 anos depois, a menos de um ano de eleições autárquicas, no meio de uma pandemia, numa crise social, sanitária e económica sem precedentes, o Governo escolhe este momento para voltar a colocar esta questão em cima da mesa. E, portanto, é preciso dizer, e eu gostava de o dizer com clareza e sem tibiezas, que este é o pior momento de todos para estarmos a ter esta discussão. Há muitas outras discussões mais urgentes e muitíssimo mais pertinentes e necessárias neste momento. Em segundo lugar, porque há alguns projetos que são de reversão assumida, e nisso tem essa clareza, e há o projeto do Governo que pode ou não ser de reversão encapotada. E é isto que eu gostava também de perceber, porque vamos ao concreto. Quando analisamos a proposta de lei, ela diz ter dois objetivos essenciais. Eu, em relação aos objetivos, estou de acordo. Eu gostava era de dar alguns esclarecimentos quanto àquilo que eles são. Porque diz-se, objetivo 1, melhorar a qualidade da democracia, eu estou absolutamente de acordo. Agora, se melhorar a qualidade da democracia implica aumentar o número de instituições, implica necessariamente aumentar o número de freguesias e implica necessariamente aumentar o número de eleitos democraticamente nessas freguesias, implica aumentar o número de políticos eleitos, eu não acho, nesse caso, com esta visão, já não estou de acordo. Da mesma maneira que quando se diz vamos investir na qualidade dos serviços públicos, se investir na qualidade dos serviços públicos é aumentar a quantidade de serviços públicos, coisa que necessariamente acontece se houver um aumento muito significativo do número de freguesias, é bom que fique claro, se nós aumentarmos significativamente o número de freguesias, o que estamos a fazer é desinvestir na qualidade dos serviços públicos. Nós estamos a gastar mais nos eleitos e nas instituições do que estamos a gastar, de facto, nos serviços. E, portanto, eu gostava que me explicassem isto de uma maneira muito cristalina. Nós estamos a discutir um projeto que seja uma lei-quadro de criação de freguesias que permita alguns ajustamentos pontuais, quer ao que aconteceu em 2013, quer, sobretudo, ao que vai acontecendo, porque a realidade, como é óbvio, não é estática e o território e as populações vão mudando, ou nós estamos aqui a discutir projetos para duplicar, triplicar ou quadriplicar o número de freguesias e voltamos à situação passada. E isso eu sou radicalmente contra. Em terceiro lugar, e não menos importante, nós estamos a correr o risco de transformar as eleições autárquicas na pura e simples discussão do mapa autárquico e do mapa de freguesias. E eu pergunto se, para além dos discursos piedosos que sempre ouço contra o populismo e contra o radicalismo, se nós queremos juntar aos discursos à prática e evitar discussões destas em cima de eleições autárquicas, porque não há certeza absoluta melhor incentivo ao populismo e à demagogia do que estamos a ter esta discussão em cima de eleições autárquicas. Por último, eu gostava de lembrar o seguinte, porque a descentralização é um objetivo que todos partilhamos, mas é um objetivo que foi adiado, porque teoricamente este ano, de acordo com o anterior governo do Partido Socialista, que dizia que esta era a grande reforma, em 2021 e em janeiro deste ano, já teríamos em velocidade cruzeiro a descentralização competências para todos os municípios. Ou, em vez disso, o que sabemos é que no que toca à saúde, à educação e à ação social, isso foi adiado para 2022. E, senhoras e senhores deputados, foi adiado porque é nessas competências que estão as verbas. E mexendo nessas competências implica mexer na máquina do Estado Central. E é isso que é sucessivamente adiado. Sem discutir isso e sem ir a esse cerne da questão, eu acho que todas as outras questões, temos naturalmente abertura para mudanças pontuais, não temos abertura para reversões em massa de legislação sobre freguesias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Palmira Maciel. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras.